Porque sexo, o que que é? Energia de vida, né? Toda a psicanálise, Freud, Lacan, qualquer, é energia, é pulsão, é aquilo que mexe, aquilo que faz você andar, ter garra, ter gana, ter vontade de ir além, tá aqui fazendo esse podcast, falar que quer crescer. Isso é energia sexual. Isso é pulsão de vida. Se você não tem pulsão de vida, parou, estagnou.
Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje vamos falar de sexualidade, de sexo. Tenho aqui uma dupla, um casal muito legal, que eu gosto muito. Do meu lado esquerdo, tenho ele aqui, Niso Neto, já conhecido, o apresentador do Nisológico, nosso parceiro. Salve, salve.
Prazer estar aqui, muito estranho estar aqui sem estar fazendo Nisológico.
Primeira vez de co-host.
Verdade.
Apesar que já vinha de convidado, né?
Já vim de convidado.
E esse convidado rendeu bastante, né?
Nossa, não rendeu, hein?
Fala aí, o que você tá achando de fazer no Nisológico?
Cara, já? Tô amando fazer.
Pô, que legal.
E tô aprendendo, né?
Sim.
Acho que eu tô cada vez mais solto, melhor, né?
Tá em formação? Já tá formado.
Tô em formação, né? Eu sou júnior.
Que isso. Obrigado pela presença.
Imagina, um prazer.
E tenho aqui a queridíssima esposa do Niso, Tati Presser, Tatiana, salve,
olá.
Salve.
Tudo bem? Cá estou eu.
Obrigado pela presença.
Imagina, obrigada pelo convite.
Parabéns aí por tudo que você tem feito. Parabéns pelo livro, né? O seu livro é o...
Vem Transar Comigo.
Vem Transar Comigo.
Sim. É uma árdua batalha aí, 25 anos, tentando espalhar a palavra.
25, eu ia falar 20, já tem mais de 25.
Tem.
Já participou dos principais programas, já foi, sim, nos todos os podcasts possíveis. Falando de um assunto principal, sexo.
Sim.
Sexo é vida.
Sexo é vida, exatamente. Já. Eu acho que onde a virou a coisa foi o Jô, né? O primeiro eu fiz duas ou três vezes o Jô e aí eu sou uma daquelas que o Jô fez, sabe? Assim,
sim.
Foi minha vida, foi antes e depois. Inclusive o livro foi por conta do programa no Jô.
Fez três blocos no Jô. É, nunca vi isso.
Três blocos no Jô.
Muita gente fala, né?
Num dia só, três blocos no Jô.
Sou muito grato ao Jô, né? Depois do Jô, a coisa mudou. É impressionante.
É.
E o Niso é o seu cobaia.
Meu cobaia. Meu cobaia, meu marido há 22 anos. Estamos aí. E um cobaia feliz, né, meu amor?
Muito feliz. Sou um privilegiado, né?
Dá trabalho, Niso?
Cara, tudo tem um preço.
Como que é isso, Niso?
Cara, ela diz que... Diz não, é verdade. Eu fiquei sabendo por ela... que o ponto G masculino é na próstata.
É.
Já dá para imaginar o que eu passei, né?
E gostou?
Ele é meu covarde, ele não curte muito, não.
Não gosta. Se gostasse, não teria problema.
Ah, não, ele não... Exatamente, acho que não é uma questão... Acho que hoje também está dando uma relaxada em relação a isso, né? Antigamente, na época que eu comecei, meu Deus do céu, acho que as mulheres ficavam mais em pânico do que os homens, se os homens pediam isso... Ou alguma coisa nesse sentido. E o Niso é porque ele, sei lá, ele acha que dói. É chato.
É ruim, eu não gosto.
Chato.
Esses dias você falou que tinha tudo pra ser gay, né?
Eu tinha tudo pra ser gay, sim. Na verdade, eu acho que eu sou gay. É. Porque eu não gosto de homem.
É o único problema. O resto...
Tem esse detalhe. É.
Mas ele sobe numa mesa,
eu sou
dança...
Sou fã da Lady Gaga, sou...
Toma It's Raining Man.
Né? Exatamente.
É. Toma. Sempre essas bebidas docinhas. Assim. Uma vez você não fez um teste, tipo, na Veja, falou, amor...
Fiz um teste na Veja, acho que lá pela... Tinha 15 perguntas, na décima eu parei e falei, não vou parar por aqui.
Aí eu vou ter o certificado.
É, exatamente, só falta assinar a papelada, né?
Antes da gente continuar, só vou pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, ative aí o sininho das notificações. Se não se inscrever, vai ficar 5 anos sem transar. Quem não se inscrever, 5 anos sem transar, acho que é um bom tempo. Né?
Eu acho que nem precisa isso, né, amor? Que segundo ela, tá rolando um apagão sexual aí, né?
Tá rolando um apagão.
Estamos numa fase...
Tava vendo isso, uma pesquisa, né?
Tá rolando um apagão sexual bem complicado, inclusive.
Mas o que podemos dizer? O que é? Internet?
Apagão sexual é a juventude, né? É a galera mais jovem que simplesmente não está transando. Isso é devido a várias coisas. Sim, a internet, essa coisa de você, né, não querer investir numa relação ao vivo, né?
Sim.
Então,
receio, né?
Receio de tomar toco, de não se sentir incluído, etc e tal. O próprio... atenção que é muito rápida, e então na TikTok é uma coisa muito rápida também, tem um pouco disso. a comodidade de você ter um relacionamento virtual vezes real. Sim. E, obviamente, a quantidade de P, de corn, como a gente diz em inglês, para não dar treta aqui no vídeo, é muito grande à disposição de qualquer um. E também hoje o aplicativo de relacionamento, que acaba sendo tipo muita escolha. Então tá todo mundo achando, tipo, ai, será que aquela é melhor ou aquele é melhor? Então nunca meio que forma algum tipo de relacionamento com uma pessoa.
Tá muito fácil hoje em dia.
É, tá muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Por exemplo, eu fui ver, estavam me enchendo o saco para ver Casamento às Cegas. Eu não tenho muita paciência, mas teve uma hora que eu vi aí um comentário de um cara, ficou na minha cabeça. Falou, cara, é legal essa eu ter que ficar aqui me relacionando com esta pessoa, porque me obriga todo dia a vir e voltar e conversar com essa pessoa. Normalmente, lá fora, a primeira coisa meio que não combina, eu dou um toco, tipo, já foi, vamos para a próxima, entendeu? Sim. Então, isso acontece muito. E o outro dia até estava comentando em outro podcast sobre essa coisa de ghosting, né? A quantidade de pessoas que acabam não recebendo uma resposta. Eu dizia que era muito uma coisa da mulher, mas não, parece que o homem também recebe da parte da mulher muito ghosting. Então, não acho que seja uma coisa masculina ou feminina. Mas os relacionamentos estão muito difíceis. E aí, muitos preferem ficar em casa vendo corn e fazendo solo.
Tá muito superficial, né? Tá tudo muito superficial. Eu vi que nessa pesquisa...
As pessoas não têm paciência, literalmente.
Eu vi que a primeira vez passou para 18 anos, em média. Uhum. E normalmente a pessoa vai ter aí no máximo 10 parceiros durante a vida. Tipo, isso é muito pouco, né? Pensando
é muito
nas gerações
pouco,
anteriores.
É
né?
muito pouco. E não querendo incentivar as pessoas a terem relacionamento sexual mais cedo. Acho que a forma com que você começa a sua vida sexual vai determinar... O rumo que ela vai ter. Não que isso não possa ser mudada, mas, sabe, vai dar diretriz. E,
se
obviamente...
Se for traumatizante
exato,
no começo, já...
Exato. Obviamente, se você não tem cabeça, vai, com 15, 16 anos, um ano numa idade de adolescente, faz muita diferença. Então, sim. Não é que eu acho que o problema é tão grave. Eu acho que 18 anos é um pouquinho tarde. Mas, assim, não é bem isso. Mas quantidade de parceiro também. Ou as pessoas casando virgem, que é uma puta responsabilidade, entendeu?
Irresponsabilidade,
você acha? É completamente irresponsabilidade, entendeu? Porque você que preza o núcleo da família brasileira e blá, blá, blá. Então, é que você saiba, faça o test drive, saiba que aquela pessoa é a pessoa para você não se separar depois, entendeu? É. Ou pegar com a ânsia de querer.
Para os evangélicos,
ficar
isso aí é tipo necessidade.
Né? É verdade. Vem cá, você aborda tudo isso no seu curso?
Sim. Mesmo
isso que você está falando é...
Ele falou para mim que ele faz o podcast assim, ele sempre fala, agora quando você faz um podcast, me falaram lá, você tem que vender teu peixe logo no início.
É verdade.
O momento que a audiência está ali.
Está bombando, né? Porque a curva, daqui a pouco, vai começar a descer, né? Então,
sim,
fala logo no início.
No meu curso, eu tenho 30 horas falando sobre tudo. Sexualmente, e práticas também, como fazer uma massagem peniana, como fazer massagem na vulva, os pontos, enfim, tudo que é aquilo que a gente não aprendeu na escola nem em casa, eu abordo no Virando a Cama do Avesso. Então, depois vocês vão no meu perfil, arroba Tatiana Presser, e é o link que tá na bio.
É, a massagem peniana, nessa hora é bom ser cobaia de sexo, perto. Nessa hora...
Porra.
É bom, né?
Eu sou pai de menina. Você também é pai de menina, né, Nisa?
Sou pai de menina.
Eu fico...
Duas meninas.
Eu tenho três. Nossa. E aí eu fico naquela... Puta, mano. Eu que vou falar. A Lu que vai falar, minha esposa. Tipo, já é o momento, não é? Uh-huh. Eu tenho uma de 14 e duas de 10, uh-huh. As gêmeas. Não parei pra falar as verdades da vida. Tipo, ah, vamos conversar. Até porque uh-huh. tem educação sexual na escola... Uhum. Com as pequenas, eu acho que é cedo demais uhum. ainda. A Mel, que é a mais velha, acho que já meio que já tá mais ligeira, já meio que aprendeu, uhum. já aprendeu assim, já ouviu na escola, na educação sexual, já conversou com a mãe. Não parei pra ter essa conversa com ela. Qual é o momento?
Tá, agora
adequado?
Você vai levar, tipo, um choque de realidade. Você falou que as suas ideias são pequenas. Teoricamente, sim, são pequenas, só que existe isso daqui. E aí, 85% das crianças até os 10, até os 9 anos, 85% até os 9 anos de idade já entraram em acesso com. Posso falar aqui a palavra?
Pode. Vai dar
pornografia. Então. 85% até 9 anos. Até os 13 anos, 99,9%. Então, se você
já
não
sabe,
falar...
Né?
Vai falar... É porque, assim, pornografia não é educação.
Sim.
Entendeu? Então, pode ser entretenimento, etc. Nada contra, mas não é educação. E o problema é que essas crianças e adolescentes têm acesso a isso, acham que aquilo é verdadeiro, entendeu? Sim. E 80% da pornografia é violência contra a mulher. Então, por exemplo, então, o que é? Elas não só acham que isso é verdadeiro, como tentam imitar esse comportamento na hora H. Então, quem é que você prefere que eduque seu filho? Você ou... Né? A pornografia. No nosso caso, que a gente tem duas filhas, e eu já trabalho com isso até antes de estar com o Niso, elas cresceram ouvindo tudo isso. Sim. Então, para elas é muito natural. Isso é o objetivo. Tem que ter naturalidade. Isso não tem que ser vamos ter uma grande... Não, isso tem que vir aos poucos, de uma forma natural, para não dar essa conotação de que pare agora, vamos falar sobre algo... difícil ou proibido, entendeu? Tipo, ir dando pílulas e falando naturalmente vai fazer com que também elas possam vir confiar em você em um momento. Sim. Que elas precisam. Então, não acho, inclusive você perguntou, eu, minha esposa, quem é a melhor? Não precisa ser junto, mas é legal cada um também poder ter essa abertura, porque pode ser que em algum determinado momento, uma pergunta tal, ela queira fazer mais para você ou para ela, então ela saber que ela pode contar com os pais.
Sim.
Entendeu? Eu acho que isso é super importante.
Qual a idade, ponto de partida para dar a primeira pílula ali?
A criança, digamos assim, é bem isso, primeira pílula, você tem que entender o quanto ela pode aceitar. Então, por exemplo, as nossas filhas, quando elas eram pequenas, eu já peguei mexendo, sabe, com 4, 5 anos, na inocência de uma criança. E aí, falei, olha, filha, isso é natural, para não sentir culpa. Não fui além disso, mas só explicar, olha, isso é natural, tá tudo certo. Então, vai chegando mais na idade, tipo 10 anos, por exemplo, olha, tem os meninos, eles podem... Você está muito nova, essa brincadeira de namorar, entendeu? Você está muito nova para isso ainda, etc. Então, tem que começar, talvez, pela pegada do relacionamento, etc. E tal. Mas essa sua de 14, por exemplo...
Ah, já está namorando, ela já sabe das histórias.
Entendeu? Tem que... E aí também, gente, não pode esquecer que tem que falar sobre disfunção, ISTs, entendeu? Que é algo real, entendeu? Acho que depois que HIV deu uma acalmada, a gente parou de falar sobre infecções sexualmente transmitíveis. Então, tem herpes, tem várias outras doenças que são muito complicadas, entendeu? E que podem realmente ferrar com essa vida. Então, não esquecer de falar de camisinha, né? De tudo isso. Falar sobre higiene, falar sobre menstruação. Enfim, tudo é importante. Você vai indo aos poucos. Primeiro com sexo solo, talvez, dizendo que, olha, tá tudo certo, é uma descoberta, etc e tal. E já com mais com 14 anos, começar a introduzir a possibilidade, o que realmente acontece. Esclarecer que pornografia não é o que acontecer. Eu brinco que aquilo é novela, né?
Que
de gente adulta.
Que acaba virando referência para meninos e meninas, né?
E meninas, porque você pensa, ah, não, esse é um menino. Não, 60% dos consumidores menores de 18 anos são meninos e 40% são meninas. Então,
jura que
sim,
é esse percentual?
É um porcentagem bastante grande.
Cara, eu pensei que era muito mais moleque assistindo.
Sim, não, nem um pouco.
Você chegou a ter alguma conversa desconcertante, assim, com as suas filhas? Ou...
Não, porque como ela falou, assim, tudo sempre foi de uma forma muito super natural e orgânica, né? Então, assim, não me lembro nunca delas ter sido chamadas para uma conversa, né?
Não, porque imagina que eu estou ali gravando um vídeo e elas estão ouvindo, entendeu? Desde pequenas. Uhum. A gente tem uma marca, Vem Transar, que tem produtos. Sim. Então, desde pequenas, elas escutam essas conversas todas.
Às vezes, eu acho que a gente trata meio como tabu, assim, por exemplo, filmes. A gente evita de classificação ali abaixo da idade. E se pinta qualquer cena, a gente, pô, sei lá, baixa o volume, muda. Tenta,
sim,
sabe,
sim.
Vira uma coisa meio nebulosa, assim.
Que aí que vira que é um essa coisa meio... de não ser algo natural. Gente, sexo é natural. Sexo é vida. É o motivo pelo qual a gente existe. Se não tem sexo, a gente não tá aqui.
Fica o proibido atrai, né?
O proibido atrai, exatamente.
Receio, assim, de, pô, talvez a gente esteja adiantando. Não vamos falar
Mas
disso.
É o contrário. É. Quando você desmistifica, quando você tira o fantasma, a curiosidade não é tão grande. Entendeu? Então, a coisa vai mais tranquila, não tem essa ânsia de descobrir ou de fazer aquilo que... Entendeu?
Quais você acha que são os principais erros dos pais, assim? tanto as crianças que não estão interessadas e Sim. nem falam sobre o assunto, e o contrário que também acontece, né? A criança que, de uma forma muito precoce, já fica Sim. falando, perguntando, 7, 8 Sim. anos já está ali perguntando.
Sim.
Quais os erros que os pais cometem?
Então, primeiro, o adulto ele precisa ter a educação sexual para ele, precisa entender daquilo que ele está falando.
Como passar essa informação?
Como passar e ter essa informação? Porque, assim, eu como sexóloga que atendo maior parte, né? Maior parte não, eu atendo adultos, né, maiores de idade e muito maiores até do que 18, tipo lá, 25 para cima que chegam para mim, é uma ignorância sexual gigante. As pessoas não sabem isso de anatomia, não sabem a diferença entre clitóris e ponto G, não entendem nada de nada, de nada, de nada, gente. É uma coisa tipo quase que, sabe, pré-escolar em relação à educação sexual. Então, Caramba. Primeiro vamos estudar, né? Uhum. Segundo, saber dizer para o seu filho, olha... Talvez isso daqui é muito cedo ainda. Depois eu falo com você. Uhum. Ou se ele perguntar alguma dúvida, tiver uma dúvida que você não sabe responder, falar, olha, mamãe vai olhar, papai vai olhar. Olha, efetivamente. E volta com essa resposta. Porque mesmo que você esteja nervosa e tenha a resposta, mas não saiba como falar, fala que vai voltar e volta. Porque a fantasia é muito maior do que a realidade. Então é maior chegar melhor chegar e falar sobre essas coisas.
O Mafia falou agora que educação sexual na escola das filhas dele, né? Existe hoje esse fantasma, os ultraconservadores, falam, mas como assim educação sexual? Vai ensinar minha filha a fazer sexo oral? Vai ensinar? Então as pessoas têm essa imagem completamente deturpada. Como é que você vê, assim, qual é o conteúdo sério
Sim.
e importante para educação sexual nas escolas?
Então, primeiro que tem dois mitos aí. Primeiro que não tem educação sexual no Brasil inteiro, pelo menos até o governo passado, não sei se isso mudou já, mas só dois estados obrigavam, se eu não me engano era São Paulo e mais algum, que não é o Rio, por exemplo, e nem BH, eu não me lembro exatamente. Não sei se isso mudou de lá para cá. Então, não é todas as escolas que têm educação sexual, provavelmente não. Da meia também tem, mas assim, particular, mas numa pegada assim.
Deve ser bem introdutório, uma coisa
assim. E na verdade é isso. Assim, não, obviamente que não se ensina a transar numa educação sexual. Mas você precisa falar sobre a vulva, por exemplo, sobre o pênis, por exemplo. Ensinar anatomia, como você ensina na aula de ciências, o coração, o pulmão, sei lá, outros órgãos. Você precisa ensinar o básico sobre doenças sexualmente transmitíveis, os riscos de você. Porque quando você não sabe, desconhece de um assunto, você fica muito vulnerável. Então, uma coisa que, por exemplo, acontece muito em escolas que têm educação sexual é uma criança que esteja sofrendo algum tipo de abuso em casa, por exemplo, vai poder, muito mais, uma estatística assim, tipo, gigante, de mais de 80%, quase 90%, vai falar para a professora.
Vai entender que aquilo é um
Vai
abuso,
dizer,
né?
Opa... Porque até então, porque a maior parte das questões de abuso são dentro da própria família, né? Ou pessoas que cercam a família, tios, etc. Então, a criança pode achar que isso, de certa forma, é normal ou tem alguma normalidade. Então, quando o assunto vem à tona dentro da sala de aula, cara, as chances dessa criança falar para o seu professor, para a sua professora, para alguém de confiança, é muito maior e realmente tem um resultado muito positivo. E é muito louco que teve uma vez até que eu estava discutindo com o Daniel Silveira sobre isso.
Deputado, né?
E ele concordou exatamente, ele até aumentou, falou, não, é 90%. As pessoas entendem isso, mas não. Isso tem que deixar com a família. Mas tudo bem, você deixa com a família, mas e aí o abuso acontece onde? Na família. Então é completamente contraditório. Acho que a escola tem como obrigação ensinar o que ensina sobre outros órgãos. Não tem nada a ver com atividade sexual em si.
E você acha que seria importante a escola também abordar isso com os pais, com reuniões, com os pais?
Claro, porque, de novo, a educação sexual não é somente falha na juventude, mas também é muito falha na vida adulta. As pessoas não têm ideia do que estão fazendo.
Qual o momento que começou o seu interesse por educação sexual? Foi após a psicologia? Ou...
Não, eu estava, na verdade, trabalhando com, na Santa Casa do Rio e comecei a trabalhar com o câncer de mulheres mastectomizadas e câncer de mama. E também com menopausa e climatéria, sexualidade. Eu comecei a trabalhar sexualmente, como é que essas mulheres com câncer de mama, com menopausa, chegavam à época da sexualidade. Eu trabalhei com isso quase 10 anos. E aí eu pensei, gente, imagina se essa mulher chegasse mais preparada, se ela tivesse mais sexualmente resolvida, como isso seria mais fácil? Que, inclusive, eu trabalhei, eu tive uma parceria com a Fundação do Câncer, aí falando em todos os tipos de câncer, como sexualidade, como ferramenta terapêutica para melhorar, para adiantar o tratamento, entende? Então, acabei falando, não, precisamos ampliar, sair dali só da questão do câncer, da doença e da menopausa e trouxe para todo mundo.
Legal.
Desculpa.
Pode falar.
Não, tem uma pergunta séria para fazer, mas antes eu queria contar uma história que eu não aguento.
Conta.
Nós fizemos uma vez uma festa do pijama para uma das nossas filhas, não lembro quem era. Isabela devia ter uns 6, 7 anos. E aí no dia seguinte os pais vão buscar e um dos pais, uma mãe, não lembro, pegou a malinha da criança para levar, né? Quando ela já estava chegando no carro, eu falei, não, essa mala não é dela. Pega aqui, troquei. Ela simplesmente pegou a malinha da Tati de palestra, cheia de prótese, cheia de... Imagina esse pai chegando em casa e falando, nossa...
Que casa que eu vou filmar,
a surpresinha filha. Dessa festa, que você sempre leva um presentinho no final, né? Que tema que foi essa festa, meu Deus? Aliás, essa mala faz muito sucesso em raio-x de aeroporto.
Ah, é?
É.
Tem alguma história assim que já pegaram?
Ah, indo pro jogo, vindo pra cá pra São Paulo.
Outro, né? Já chama o outro, se cutuca.
Abrindo e tipo, todo mundo se cutucando, fechando rápido.
Agora, o que eu queria falar, amor, nós vivemos hoje uma realidade que é uma coisa que tá bombando o mundo, que é a questão trans, né?
Sim.
E você tem um trabalho com isso.
Sim.
Então, fala um pouquinho sobre isso.
Porque agora eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre transfobia, sobre episódio que aconteceu aí de transfobia. Enfim, não vou falar de quem é, porque vai sair o livro ainda. E trabalho muito também com essa questão de inclusão e diversidade dentro das empresas, né? Então, esse trabalho... Inclusive, estou trabalhando com a Léa Áquila, ela é secretária da diversidade aqui de São Paulo, e trazendo a empregabilidade para a comunidade trans e LGBTQIA+, como um todo. E é muito louco isso, como também existem questões sexuais ali, que também, assim, não porque você talvez faça parte da comunidade LGBTQIA+, as pessoas já partem do princípio que tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não é assim, entendeu? Então, a ignorância é algo geral. E aí, como é necessário informação, educação. É isso, é informação. É isso que falta, educação para todo mundo. É impressionante.
Total. A questão de trans, assim, vive muito à margem da sociedade, né?
Exato. E a Léo tá fazendo um trabalho muito bacana. Agora, recente, que eu fiz parte também da primeiro festival de empregabilidade, ela conseguiu abriu 2.000 vagas. Empresas como, sei lá, Claro, Tim, etc., para trazer, para tirar essa população de lugares que ela não pode, né, exercer um trabalho, ter um mínimo de uma dignidade. Então, sim, é um trabalho muito bacana que a Secretaria aqui de São Paulo está realizando.
E qual é o percentual de procura nos sites?
The math is not mathing.
De filmes trans.
Então, isso é uma coisa que choca muitas pessoas, porque a gente aqui mata um trans por dia no Brasil e, ao mesmo tempo, no site pornográfico, 80% do conteúdo visto é de conteúdo trans.
80?
Mentira. Ontem eu falei isso num jantar e a galera ficou, tipo, muito chocada. 80%.
Caraca, se 80% é o que as pessoas buscam, né, nos sites... Imagina, tipo, nas ruas por aí, tipo...
Por isso que a gente fala, the math is not mathing, né? Tem alguma coisa errada aí.
Conta não tá fechando.
Não tá fechando, porque, tipo assim, não faz o menor sentido a gente estar matando um trans por dia nesse país quando tá todo mundo acessando...
Mas é o conservadorismo...
Material. é a repressão. E aí esse que é o grande problema, porque a partir do momento que você lidar com uma população que não é sexualmente reprimida, e quando eu falo sexualmente reprimida, não estou falando que todo mundo é, sei lá, gay enrustido, alguma coisa assim. Pode ser que você goste de fetiche de pé, mas você acha de alguma forma que isso é pecaminoso ou errado. Quando você é sexualmente reprimida, não consegue viver a sua sexualidade, sua essência sexual com toda a plenitude, você enche o saco do povo alheio. Porque você não aguenta ver o outro fazer isso, né? Então, acaba que você reprime aquilo que está dentro de você. Então, esse povo que mata, por exemplo, trans, eu não nem acredito que seja... Ah, então, na verdade, é um gay enrustido. Não, pode ser algum outro questão sexual enrustido, entendeu? Ou gosta de algo BDSM, algo esquisito, que não Sim. seja, digamos, padrão... mas que morre de medo daquilo, na hora, vê lá no computador, no site pornô, depois limpa todo o histórico, meu Deus do céu, e tipo, que joga o computador.
E depois vai ver de novo.
E aí entra a culpa, né? Porque você está vendo e depois se sentindo culpado. E como é ruim você ter uma experiência sexual, mesmo, né? De novo, não estou falando mal da pornografia, mas é saber lidar com ela sem excessos. Mesmo você lá se divertindo, depois você sentir aquela culpa, tipo, tava vendo sei lá o quê e isso não é legal, enfim. Ou se, sei lá, um homem tá vendo um casal fazendo nada, mas ele sente um certo tesão com o pênis do outro. Ai, meu Deus do céu, sou gay! Gente, calma. Não, você não é gay.
Aí que você acha que entra a diferença entre fantasia e realidade? Tem muita gente que... pelo fato só de ter a fantasia,
Exato.
Sente já achando que como se fosse, que aquilo fosse uma coisa real, né?
Exato.
Tem uma linha aí, né, entre...
Fantasia é fantasia, né? Fantasia é fantasia. Então, o fato de você ter uma fantasia ou se masturbar pensando, por exemplo, numa pessoa com o mesmo sexo que você, não significa que você, de forma alguma, ou que você tenha uma experiência ou outra experiência. Primeiro, a sexualidade é fluida. Tá? Então, você fica no extremo heterossexual ou homossexual porque você quer.
Todo mundo,
isso é 100%. A sexualidade é fluida. Eu posso ficar eternamente no heterossexualidade ou na homossexualidade. Ok, beleza. Isso não significa que eu não poderia andar por essa linha, que, na verdade, não é uma linha, é um ciclo. Do mesmo jeito que o gênero também é fluido. Isso é só você olhar para trás na história que você vai certificar que é isso aí. Só que as pessoas têm uma dificuldade gigante de se enquadrar numa caixinha, de dar uma dar um nome ao que ela acha que ela é. Até dentro do próprio LGBT, da comunidade, essas letrinhas todas, eu acho que são completamente justificáveis para dar validade para aquilo que a pessoa sente, mas, ao mesmo tempo, existe uma certa ânsia para você correr e se colocar dentro de uma caixinha dessa.
Mas as pessoas têm dificuldade ou elas se sentem obrigadas a se enquadrar nessas caixinhas?
Eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem pessoas que se sentem obrigadas a tomar uma caixinha.
Tem que ser hétero e não...
Ou eu tenho que ser hétero, ou eu tenho que ser gay, ou eu tenho que ser bi, ou eu tenho que ser trans. Enfim, tem essa sensação. E aí, quando as pessoas... Quando entra, por exemplo, queer, ou algo um pouco mais assim, as pessoas têm dificuldade tão grande, não binário, têm dificuldade tão grande de entender, porque eu quero me enquejar.
E o pensamento mais tradicional é falar, puta, já tá complicando demais, tem muita sigla,
Exato.
Aí tem muita
coisa. Mas é um pouco uma sigla respondendo a, cara, eu não quero entrar numa sigla. Então tem até uma sigla para aquele que não quer entrar na sigla, puta, digamos assim.
Fica confuso, no final das contas.
Fica, mas isso é o que eu sempre falo. É necessário um exagero para encontrar um equilíbrio. Uhum. Entendeu? Então é sempre assim.
O momento é de exagero, você
o
acha?
O momento agora... não só em relação a isso, a relação a tudo, especialmente com a internet e tudo, é um momento de pá, de exagero, tá, não sei o que, tá, a gente vai encontrar um equilíbrio. Isso é um movimento que a história nos ensina.
Vamos buscar um pouco na história recente ali. Pega anos 80, uma explosão sexual, doença, sei lá, surgiu AIDS, HIV, uhum. E aí, meu, as relações mudaram.
Sim,
né?
Já acaba não era com a mais... festa de muita gente.
Já acabou com a festa. Ao mesmo tempo que tem essa explosão de siglas e tudo mais, a gente tem um número que é meio contraditório, que as pessoas estão transando menos.
Sim.
qual que é, de fato, esse
Porque
momento?
Porque a sexualidade e a identidade se confundem, né? As pessoas não conseguem entender que, digamos, uma identidade... Você tem uma identidade, por exemplo, se você se acha queer ou não binário, alguma coisa nesse sentido, obrigatoriamente você tem que também... se encaixar dentro de uma sexualidade, entendeu? As coisas se confundem muito, e não há essa necessidade. No fundo, é isso. Mas as pessoas se sentem obrigadas até para se sentir pertencentes a algum grupo.
Sim.
Porque o grupo oferece proteção, né? Socialmente falando, a gente precisa estar dentro de um grupo para se sentir, digamos, protegido. Então... é aquela que, sabe, aquela faca de dois gumes.
Sim.
É bem isso.
Mas a necessidade do sexo o ser humano tem.
Sim, e... tem, é saudável.
E
não existe muitas... mal amado à toa, né?
Tem muitas pessoas que estão, não sei se é esse o termo,
assexuadas. Ah, você falou do, desculpa, do apagão sexual. O apagão sexual, eu acho que já entra muito mais na influência de mídias sociais, na influência de relações rápidas, na influência de você poder assistir um filme pornô, se satisfazer sozinho, rapidamente, sem envolvimento,
sem dor de cabeça,
na segurança do celular, sem ser assaltado,
sem custo, sem fazer charme,
cara, sem, entendeu? Então
sem
aí
tudo,
pronto.
Né?
É só a dopamina.
É dopamina pura, sem menor problema, entendeu? Mas aí, consequentemente, entra a frustração, porque quando vai pro real, que em algum momento você vai pro real,
Você vai cruzar a linha, né?
Agora a pessoa, eu vou cruzar. Exato, você cruzou a linha, mas essa pessoa não vai atuar exatamente como você viu no filme.
Uhum.
E aí, o que acontece? Nós, como criaturas de hábitos, a gente acaba indo pro mesmo tipo de filme, o mesmo tipo de fetiche, o mesmo tipo... Então, se você gosta de, sei lá, praia, com uma mulher, sei lá, gordinha, enfim, o fetiche que você escolher, você sempre vai escolher aquilo. Aí você vai pro real. O real entra pra uma terceira pessoa. Quando entra a terceira pessoa...
Não combinou,
quebra,
né?
Quebra. Não adianta. Pode ser melhor, pode ser pior, mas não vai ser igual. Sim. Porque vai estar uma terceira pessoa. E aí entra a frustração.
Aí o
começa
cara
a ejaculação precoce.
Não tem o time, não tem a pegada.
Aí começa o problema de ereção. Aí o cara fica frustrado. Aí ele fala, por que eu tô fazendo aqui? Eu vou voltar pro meu quarto.
Pra minha segurança, né?
Onde tá tudo certo aqui. E isso, gente, é um problema... gravíssimo, que vai ter consequências gravíssimas.
Mas a tendência não é piorar? Porque assim,
a
gente está numa evolução, tecnológica, robótica,
sim,
bonecas super tecnológicas. Sim. Cara, vai chegar um momento que possivelmente, sim, sei lá, 10% da população vai transar com outras pessoas.
E aí isso é um problema, não somente pela, né, pra gente continuar... pelo motivo que a gente está aqui no mundo, que é, né, procriar.
Uhum.
Então, não somente vamos ter um problema de natalidade, mas de pessoas equilibradas, né, em relação à saúde, saúde física e saúde mental. O sexo vai auxiliar em problemas de pressão, cardiovascular, prevenir diabetes, câncer de próstata de homem, câncer de útero, estresse, insônia, depressão, uma série de questões. Energia também, saúde mental, a energia andar, né? Porque senão estanca. Eu brinco e falo, gente, não é à toa que existe a tal da mal-amada, né? Pessoa mal-humorada, ranzinza, que é onde a energia não flui.
Sim, falta de sexo pura.
Falta de sexo. Porque sexo, o que que é? Energia de vida, né? Toda a psicanálise, Freud, Lacan, qualquer... É energia, é pulsão, é aquilo que mexe, aquilo que faz você andar, ter garra, ter gana, ter vontade de ir além. Tá aqui fazendo esse podcast, falar que quer crescer. Isso é energia sexual, isso é pulsão de vida. Se você não tem pulsão de vida, parou, estagnou, não se anda mais.
Pode se confundir com uma baixa testosterona também, né? Em determinada idade.
A gente, eu como sexóloga, inclusive, foi muito engraçado que na pandemia, eu tô vendo nisso, aí eu, tá, a gente não tava muito transando, né? Tudo bem, pandemia, o mundo tá acabando,
sim,
quem é que quer transar, beleza. Daqui a pouco eu, vem cá, você tá batendo uma, assim? Aí ele, porra, não.
Falei,
não, nem isso.
Tava devagar.
Falei, tem alguma coisa errada, você está com baixa testosterona. Eu sou sexóloga, eu tenho a capacidade de entender. Aí assim que abriu os laboratórios, né? Porque tinha aquela coisa que ninguém sabia, nem laboratório funcionava, pá, meti no laboratório. A testosterona do cara estava 000.
Assim, caramba, tipo, baixou.
As pessoas assim, falando assim, o médico falou, cara, não sei como é que você estava tendo energia para levantar, né, de dia. Enfim.
Aí toma a injeção.
Agora, comigo, também na pandemia, eu tipo, cara, eu tô doida aqui, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo e vai além do medo do mundo acabar. Eu não me dei conta que eu tava entrando no climatério na menopausa. Eu não me toquei, eu, sexóloga. Então eu fiquei ali enchendo o saco da minha família, coitada, aos berros, tendo ataque histérico, chorando. Né? Porque quando você entra no climatério e menopausa, é pra você até poder... Caraca, tô entrando na menopausa. Aí fazer reposição hormonal e trazer de novo.
A mulher faz reposição hormonal também?
Faz.
Ah, é? Não precisa.
Até mais, é muito, extremamente importante. A diferença, para variar, é que pro homem é mais fácil. Ele tomou uma injeção de testo, já tava tipo, pá, latin lover de volta.
O gelzinho teve que passar?
O gelzinho é muito
ele fraquinho. Foi direto pra injeção. É uma injeção, ele já tava, meu, latin lover, tava de volta. Uhul, e tal. Já a mulher é mais complexa.
Tudo com a mulher é mais complexa.
Tudo com a mulher é mais complexa.
Agora, então, você estava falando aqui em ejaculação precoce, qual é o tempo técnico, vamos dizer assim, que você considera ejaculação precoce? Até quantos minutos?
Um minuto.
Bom, ejaculação precoce é antes, durante, até a primeira penetrada, até um minuto. Agora, ou seja, se você não é, se não é até um minuto, é ejaculação, digamos, como é que é o nome, meu Deus do céu, a menopausa aqui, ejaculação retardada, tá retardada é que demora demais. Aí é ejaculação, enfim, rápida, digamos assim, mas não é precoce. Porque para ejaculação precoce, de novo, os donos dos laboratórios são o quê? São homens. Então, já temos 1 milhão de remédios que você pode resolver facilmente o problema de ejaculação precoce. Claro que tem exercícios e tal, que eu ensino, inclusive, no curso, etc. Mas tem, tem medicações que pode resolver.
Não é psicológico.
Tem também o grau de psicológico. Pode vir de trauma, pode vir... Maior questão, isso para as mulheres que têm filhos homens ou os pais que têm filhos homens, que vai trazer problemas para o seu filho no futuro, é aquela batidinha da porta, sabe? Ah, está andando no lugar. Então, o que acontece? O adolescente, o jovem vai começar a se masturbar e isso vai acabar também na vida adulta, aprendendo um jeito que ele se masturba. Desse jeito, ele sabe que ele vai rápido.
Sim.
Então, não vai ser interrompido pela mãe, etc e tal. E o homem também vai aprender esse jeito para não ser interrompido pela mulher, enfim, liberar logo o banheiro. E esse jeito é que vai viciando, entendeu? Então, aí você vai desenvolvendo uma ejaculação precoce. É, por isso que existem os exercícios justamente para você retardar a ejaculação, são todos voltados a mudar esse jeito aos poucos. Você vai mudando a forma com que você se masturba, o estímulo externo também que você utiliza, seja filme, etc. E tem os exercícios para justamente você conseguir retardar. Também outra coisa super importante é exercer a musculatura do períneo, que não é uma musculatura que você vai malhar. Então, do mesmo jeito que tem o pompoarismo para a mulher, o homem também é necessário exercer a musculatura do pênis.
Mas é o quê? O exercício com a toalha?
Começa sozinho, né? Então, digamos, você acordou, geralmente o homem acorda com a ereção. Então, ele vai começar 100. Então, faz 3 de 10. Aí, depois...
Ah, 3 de 10.
3 de 10.
Academia mesmo.
Academia. Depois vai a toalhinha seca. Depois ela molhada e assim por diante.
Quando você fala assim, tem agora pesos. Eu tô bombada aqui com a toalha ou uma toalhona... Ou...
Cara, tem um amigo nosso que é o Nego Catra, que ele é um ator pornô, mas que também dá aula de sexualidade, e ele desenvolveu uns pesos de 10 a 50 gramas, que são sensacionais. Então, você começa, digamos, com 10 e vai elevando até 50 gramas. Isso vai ajudar na ereção, isso vai ajudar na ejaculação precoce, vai deixar o pênis, que é um órgão que precisa desse sangue, né? Precisa cada vez mais saudável. Porque, por exemplo, há problema de ereção. Viagra, o que é a pílula azul, digamos assim? Nada mais é do que um vasodilatador. Ele vai abrir a veia para receber
Mais sangue.
O
né?
sangue de uma forma pá, né? Tipo,
pra passar mesmo.
Com pulsão, né? Então ele vai entrar assim. É um vasodilatador, ele não vai aumentar seu desejo nem nada disso. Se você consegue resolver isso, né? E você consegue resolver isso facilmente com exercícios do períneo e também exercícios de começo e para, etc e tal, de ejaculação precoce.
Uma vez você achou meus pesos, né, amor?
Cara, isso foi muito engraçado.
Na mesa de cabeceira.
A gente, fazendo a mudança dele do Flamengo, a gente ia morar junto, eu acho, na Gávea, alguma coisa assim, tipo, no início da nossa relação. De repente eu vejo duas pilhas duras, sabe daquela D, assim, bem assim, e um barbante aqui, um barbante.
É um barbante com duas
em cada lado. Falei, que porra é essa?
Tá treinando.
Aí eu nisso. Tava passando por uma seca aí pra não ficar, o que você fala, atrofiado.
É porque quando você tá realmente na abstinência, ele dá uma, não digo que atrofia, não é isso. Mas ele é um músculo bom de qualquer,
sim.
Né? Você tá treinando, seu músculo vai...
Eu achei sensacional,
meia bomba, cara.
Para de treinar na academia um mês, já perde muito, né?
Eu achei o sensacional.
Sexo é a mesma coisa, o famoso supino de piroca.
Eu conto isso no meu livro, porque tipo, é muito bom, cara. Isso é muito bom.
É uma boa thumb, hein? Supino de piroca com isso,
né? Olha, já tá um corte aí, né?
No meio da pandemia, falando com meu pai, pô, meio não, né? Um pouco depois da pandemia, puta, tive muitas conversas com os meus pais e tal. E aí eu perguntei pro meu pai, na frente da minha mãe, e aí, pai, você já usou o azulzinho? Puta, ele não sabia onde enfiar a cara. Tá ligado? Porque nunca foi um assunto, assim, na minha casa, um sexo.
Uhum.
Pô, muitas das coisas que...
A maioria, né?
Da minha adolescência, pô, falava com meu irmão, eu tenho um irmão mais velho e tal. E o meu pai nunca entrou muito nesses assuntos. E aí ele falou, não, nunca usei, qual que é isso aí? Eu falei, vou trazer.
A gente acaba confundindo o sexo com moralidade, esse é o grande problema. E, de novo, como é que pode ser uma coisa errada se é múltiplo... Sem sexo, gente, a gente não existe. Hello.
É, a humanidade.
Alguém
existiria,
teve
né?
que transar para você estar aqui. Então,
sua avó transou.
Isso
né?
pode ser algo negativo. Quando você... Porque, assim, por que, que ele entra numa questão de moralidade? Porque como é tão necessária energia sexual para você viver, para você ter ambição, para você... Né? A forma com que a religião encontra de controlar a manada, digamos, controlar o seu povo ali, é retirando a sexualidade. Se você retira a sexualidade, você retira também essa gana, essa garra, esse vambora, esse não sei o quê, esse cada um tem uma ideia, esse questionamento.
Você vê o poder da religião, né?
Sim.
De tirar até algo que é vital do
vital.
Ser humano.
Isso vem lá de...
Exato. É a primeira coisa. Quando se você vê, tipo, antiga, no Google tem esses livretos que a igreja... Então, as torturas que se faziam, se você se tocava, se você fizesse uma coisa, os aparelhos que colocavam, enfim, as lendas, vai crescer cabelo na mão, nanana. Até onde o povo vai para barrar um comportamento que é natural? Tem alguma coisa errada, gente, vamos se questionar, não é normal.
Qual que é a região do que a gente pode dizer que tem uma liberação assim, maior em relação ao sexo? Que as pessoas são mais naturalistas possíveis?
Sim.
É na Europa? Onde que é?
Eu acho que assim, no mundo ocidental, sem dúvida nenhuma, provavelmente na Europa. Mas existem tribos e lugares que, né, em outros que não sejam... essa a cultura ocidental que lidam muito melhor com a sexualidade.
O oriental é muito retraído,
é muito retraído. É muito retraído também.
África,
porque, de novo...
A África já é mais solta.
Depende. Depende de existem tribos, existem locais onde a sexualidade é vista, pelo menos, com uma forma mais natural. Inclusive, quando os portugueses chegam no Brasil, eles acham que a gente é mais tranquilo, porque as pessoas confundem a naturalidade que o brasileiro tem com o corpo, de estar, sei lá, de biquíni na praia, fio dental, etc e tal, carnaval, uhu, ou de se abraçar, onde o toque aqui é muito grande, a gente se beija, etc, com a liberdade sexual, e não.
Pode tudo,
porque
né?
O Brasil é
extremamente conservador. E quando eu falo isso lá fora,
contraditórias.
As pessoas ficam chocadas.
É, porque tem o carnaval, assim, o próprio cenário musical, o funk.
É, as referências, né, musicais que vão...
Pra... da garrafa, isso tudo extremamente
Mas
sexual,
a liberdade, né, com o corpo não é a liberdade entre quatro paredes. São duas coisas completamente diferentes. Né, quando os portugueses chegam aqui, o primeiro motivo de falência do Brasil é algodão, porque é tão desesperado de vestir o povo, né, porque aquela a nudez é uma coisa tão afrontosa, né, então, que é o primeiro motivo por que o Brasil tem a primeira falência. Tentando vestir todo mundo com o problema do algodão.
É, na carta de Peru Vaz Caminha, ele fala quatro vezes da nudez.
Das vergonhas.
É, as mulheres com as vergonhas de fora e de forma muito natural. Mas ele não para de falar nisso, só fala nisso.
É, então
o português é extremamente conservador, né?
A maldade está no olho...
Português é bem,
sim,
né?
sim. A maldade está muito mais no olhar daquele que reprime os seus sentimentos pecaminosos do que quem vê isso de forma natural.
Tem um assunto que a gente estava até falando aqui um pouco antes de vocês chegarem, que é a questão das cirurgias, né? Cirurgias íntimas, que a galera não está... Cara, psicologicamente a galera não está muito bem e, consequentemente, elas não estão contentes com os seus próprios órgãos. E aí surge um mercado dessas cirurgias íntimas. Os riscos que as pessoas estão correndo fazendo isso.
É surreal, né?
É bizarro.
Não, isso também é a influência da pornografia. Porque você olha aquela vulva daquela mulher toda bonitinha. Então, assim, gente, não é vogue das vulvas, tá?
Vai da cor ao formato, né? Que a galera encana,
cor ao,
né,
formato. É surreal. Porque, não estamos falando de vogue das vulvas, gente. Cada vulva é de uma forma. Então, você vai ter vulva que o clitóris vai estar mais acentuado, que os lábios internos vão ser maiores do que os externos. Não é tudo aquela coisinha e não é tudo do mesmo tom. Então, sim, você vai passando por uma fase, tipo, depois do parto, vai entrar mais melanina. Quando você vai também chegando na menopausa também, então vai mudando também os tons. E aí vem a pornografia, mostra essas coisas todas, e até a gente sacaneava até na peça sobre clareamento anal, que é totalmente influência pornográfica, as pessoas botarem tipo... Vamos clarear o ânus, porque tem que ser... E pior é que não fica nem rosinha, né? Como... Fica branco mesmo, fica uma coisa só,
única,
entendeu?
Né?
Não tem, né?
Fica tipo um Photoshop, né? Em tempo real.
É, talvez 50 tons de cinza deve ser por isso.
Enfim. E aí as mulheres, é muito louco, porque eu quando era nova, eu fiz redução mamária. Eu não botei prótese, mas eu levantei o meu peito, que... voltaram a cair antes, inclusive, de ter a nossa primeira filha. Então, não sei para que esse trabalho todo. E perdi a sensibilidade do bico do meu peito. Não sinto absolutamente nada. Então,
ganha uma cicatriz, né?
Ganha uma cicatriz e não sente nada ali. Ainda tive problemas com amamentação, enfim, whatever. Jamais nenhuma faca vai chegar perto do meu clitóris. Entende? Tipo, como assim você
Porque tem muitos... terminar, é muita fonte nervosa.
8 mil terminações nervosas é o ponto mais sensível do corpo humano, né? A cabeça do pênis tem 4 mil, então é a metade. Cara, você chega, não vai chegar nem perto. Então, assim, pra você chegar numa estética de vogue das vulvas, de cada um tem uma coisa bonita, por conta de... E começar a cortar lábios. Eu entendo, caso tem mulheres realmente que têm uns lábios muito acentuados e aí atrapalha, sei lá, de usar uma calça jeans, de andar de bicicleta. Isso é um caso. Agora, pro resto, que tá ali por uma questão de mera estética, eu acho um risco gigante, enfim. E agora tá rolando também a harmonização peniana, né?
Meu Deus do céu.
É cada coisa. E aí eu até vi o ator... é um ex-BBB que fez, e aí eu até ouvi, tipo, o follow-up desse negócio outro dia na internet, falando que ele teve que fazer de novo, porque murchou.
É, porque como qualquer coisa que você bota no Botox e tal, tem de tempo em tempo, né?
Botox na piroca.
Sim. É harmonização.
É pra tudo, né? E a própria cirurgia trans, né, de mudança de sexo, é muito dolorosa, né?
Isso é muito complicado.
É punk, né?
É muito complicado.
Sensibilidade.
Ali é, ali
tem,
é
tem que querer complicado. Muito.
E o próprio procedimento é bem...
Ainda eu acredito que vai dar uma melhorada.
Mas depende do médico que você sentar para conversar, ele vai colocar na sua cabeça que não, é tranquilo, que vai
exatamente.
Dar certo. Ele
esse,
vai ter,
esse
tem todo
é
um
complicador.
Discurso
esse
que
é
vai te convencer. Quem tá ali, já tá minimamente pensando, ele vai, não, fica tranquilo, não, que vai dar
os
certo.
Os próprios médicos que fazem as cirurgias plásticas convencionais, né? Você vê que entra uma questão de ética e tem gente que já está um monstro.
É.
E o cara, qualquer cara com a cabeça no lugar, fala, não, querido, você para por aqui, eu não vou como médico seguir em frente. Não, cara, não, vamos lá.
Não, vai que tá tudo bem, grana, né, normal. É.
Não, e, por exemplo, tem cirurgias para mulher, por exemplo, que eles dão uma injeção para tornar o ponto G mais sensível.
Ah, existe isso também.
Existe, cara, uma quantidade de cirurgias íntimas que... Gente, a não ser que realmente você tenha alguma coisa, como eu falei, com lábios muito acentuados que atrapalham você a sentar, a viver, são completamente dispensáveis e altamente perigosas. Até porque, gente, sexo é aqui, né? Sexo é mental, é na cabeça. E cirurgia, por exemplo, peniana, para você aumentar o tamanho do pênis, o máximo que você vai conseguir são 2 centímetros. E
vale
aí?
Vale a pena,
né? Se o canal vaginal tem 10 centímetros...
Tem
uns
caras que tem muito pequenininho, né? Que
Aí, mas aí é interno, provavelmente. Se é muito pequeno esse ponto, aí é um outro tipo de cirurgia que você vai meio que tirar a parte interna e colocar lá pra fora.
Vai colocar uma bombinha, não tem um negócio da bombinha
aí
também?
Aí depois tem uma bomba, aí já é uma outra história. Que aí tem muitas pessoas, senhores, inclusive, que eu conhecia muito bem, que tinham
que
bomba.
Que susto, olhou pro Niso, eu falei...
Olhou pra mim e falei, oi?
Não, não foi o Niso. Não, mas era da família do Niso. Tirem suas próprias... Era mais velho e da família do Muniz. Tira suas próprias conclusões. Que chegava pra mim e me contava. Ai, eu tenho esse negócio, como é que eu faço? Não sei. Mas aí é uma solução pra um senhor que não consegue mais ter ereção e não quer deixar de ter... Pô, vai com tudo. Bota a bomba peniana. Você não precisa deixar de viver a sua sexualidade.
Não é um cara novo que quer ter uma alta performance robótica.
Exato.
Né?
E para um cara novo, a não ser que seja um caso de realmente problema de ereção mesmo, é que ele precisa colocar uma bomba, a cirurgia em si, tirando o caso de que cria, que cresce para que tem a parte interna, estou falando o pênis, digamos, pequeno. No máximo, você vai conseguir 2 centímetros. E aí, vamos lá. O canal vaginal em repouso, porque obviamente que ele vai dilatar se sair um bebê dali de dentro, ele tem 10 centímetros. A média do pênis do homem brasileiro sempre era 13 centímetros, agora cresceu um pouco, gente. Felicidade. É 13,9. Então, aumentou um pouco o tamanho do pênis do homem. Então, gente, se os primeiros 5 centímetros é a parte mais sensível do canal vaginal da mulher, né? Então, se você tem um pênis aí de 5, 6 centímetros, já estamos bem. É muito mais importante pensar na circunferência, em termos de grossura,
sim,
do que em relação ao tamanho. O tamanho é uma coisa muito mais de fetiche, de... Ah, sabe,
coisa mais assim, visual.
Para impressionar, né?
Exato.
E qual é a zona, a maior zona erógena que a gente tem? O ser humano tem?
São muitos, mas a maior é a cabeça.
O cérebro,
sexo,
né?
Sexo é mental, gente. Ou seja, eu tenho caso de clientes que tiveram, por exemplo, são paraplégicos, passaram até o primeiro orgasmo depois do acidente, por estímulos em outros locais e com fala e com isso. Aquilo não tem nada a ver com a genitália.
Cara, você falou dessa zona, eu tenho visto uns vídeos meio bizarros, assim, eu não parei para estudar, nem para fazer essa pergunta, mas umas pessoas ficam assim, passando a mão assim na pessoa, e a pessoa fica lá, você já viu
de
isso?
De energia.
De energia, que fica, vai ter um orgasmo
mas
com a outra.
É isso.
É possível, isso é meio fake aquilo
não,
ali.
Não, é possível, porque você, assim, tem até uma mulher que fizeram um estudo, de botar ela em uma tomografia, que ela conseguia provocar o orgasmo. E sim, se sexo é mental, você consegue realmente provocar o orgasmo. E você via ali nas ondas cerebrais que ela estava efetivamente picando no orgasmo naqueles momentos.
Cara, eu vejo aqueles vídeos e me parece tão fake que as pessoas estão...
Com certeza, 90% está simulando, mas Se é possível, completamente possível.
É possível.
Mas aí, provavelmente, não num clima de histeria.
Não com uma câmera apontada para você, né?
Você tem que entrar, saber técnicas de tantra, estudar, enfim. E mais por essa filosofia, com certeza, é super possível.
Mulher que chora após o sexo, é um problema?
Não é um problema. É uma questão de... sexo é dopamina pura, né? E aí, hormonalmente, se você tá... ou não é nem uma situação, se você hormonalmente está com os hormônios X naquele dia, pode desencadear essa sensação, essa coisa, e não tem nada a ver, gente, não é que ela está apaixonada.
Porque é meio assustador, né?
É assustador.
É depressão.
Não, já aconteceu. É exato, mas chama isso, mas nem é sempre ligado a uma sensação negativa, às vezes é de felicidade, assim, de, sabe,
não chorar, sabe explicar.
É hormonal, isso é uma reação completamente 100% hormonal.
Mas isso para mulher vai acontecer pra de mulher. Vez em quando e não é uma coisa que... Oh.
Sim, provavelmente em momentos mais quando ela é mais jovem, quando os hormônios estão mais jogando. Mas acontece também mais velho. Já aconteceu comigo também.
Porque tem uns caras que correm, jovem. Né? Fala, meu Deus, chorou.
Não tem nada a ver com você. Assim, o homem acha que tudo é centrado. É. Teve uma vez que um MC... Quem foi, cara? Um MC... Ah, eu até falei isso num lugar e as pessoas se deduziram quem era. Enfim, rolou até meio que uma discussão, porque um desses portais me chamou e falou assim, vem cá, um MC fulano tá falando que ele fez a mulher dele chegar a 100 orgasmos. É possível?
A história do pescador.
Falei, é possível, porque é possível. Orgasmo, a mulher, ela tem a capacidade de ter múltiplos orgasmos, e isso é uma quantidade infinita. Não sei se foi 100 orgasmos, ele perguntou se era possível. É possível. Só que isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com ela.
Não é que ele é fodão, então.
Bicho, ele ficou puto. Aí começou a discussão na live, não sei o que. Eu falei, cara, desculpa, não tô querendo falar que você não contribui. Você contribui, porque você é aberto, porque você provavelmente está dando prazer para ela, etc. e tal. Mas essa capacidade que ela tem de chegar a inúmeros orgasmos tem a ver com a abertura dela para isso. Ou seja, o que na minha clínica hoje mais que eu vejo que é mais difícil as pessoas chegarem ao orgasmo é a forma com que elas foram criadas, é a forma com que elas... tem o sexo dentro da cabeça dela, são influências
pressa,
socioculturais.
A pressa, muitas vezes, né?
A pressa também, mas é muito essa negatividade, essa energia negativa que é ligada ao sexo. Então, mesmo você casada e tal, você ainda acha que está fazendo alguma coisa errada, entendeu? Tipo, suja ou algo assim. Você não encara, você não vive realmente o ato sexual. Raras são as pessoas que têm esse desprendimento de poder viver com toda a sua liberdade uma transa. Em geral, ela está ou está encucada com o que o outro está pensando, ou o ângulo, se está vendo a celulite, ou sei lá o quê. Mil coisas menos pensando naquilo que está fazendo.
Mas é o ego isso? O que, que é?
São influências socioculturais. Então, tipo assim, ai, meu Deus. Eu me lembro, quando eu era jovem, pensando, meu Deus, será que meu tio que morreu está me olhando e está me achando, sabe,
nossa,
pecadora? Que era conservador. E também questão de corpo, de autoimagem, de imagem corporal, questão de ego, será que eu estou fazendo performance certa? Aquele cara típico que está transando olhando para o espelho, entendeu? Ele não está nem aí para o que está acontecendo ali, ele está só querendo... Sabe, são coisas estereotipadas, mas que na verdade acontecem.
Com o atendimento, o que é mais comum você receber assim, de problemas hoje?
O maior problema é a mulher não conseguir alcançar o orgasmo via penetração, junto com o seu parceiro. Né? Isso sempre é uma grande questão. Falta de informação, falta de educação, porque não existe motivo hoje, claro que deve existir, voltando a essa coisa das soluções para as mulheres, que a gente tem muito mais para o homem do que para a mulher, a FDA, por exemplo, americana, inventa o termo disfunção sexual feminina só para tentar ver se a gente acha algum remédio. Mas não existe, assim, existe algumas mulheres que são anorgásticas, mas é uma porcentagem que é menos de 1%, né?
Ah, é tão baixo assim?
vai, deve ter, vai, eu vou colocar menos de 3% para não estar falando besteira, mas assim, é muito pequeno. Com certeza deve existir outras condições, com certeza, mas a gente não tem pesquisa ainda suficiente para vir assim falar nisso como ciência. Então, partindo do princípio que 95% das mulheres têm a capacidade de chegar ao orgasmo via penetração, o que que faz com que elas não tenham? Cabeça. É a cabeça, é a liberdade. Eu tive uma paciente de 80 e poucos anos que teve o primeiro orgasmo com 80 e poucos anos. Aí você fala, pô, que legal, né? Tipo, ela... É realmente muito legal, mas, pô, pensar que a senhorinha passou 80 anos sem ter um orgasmo, entendeu? Tipo, sacanagem.
Mas voltando na questão que você falou, que muitas vezes o homem toma pra si, né? Tanto os méritos quanto os deméritos.
Sim.
Muitas vezes você fala assim, pô, mas se ela não consegue... Talvez o culpado seja eu, que não estou conseguindo...
Também.
Não estou fazendo...
Aí é uma neura.
Da forma correta. E aí você fica assim, pô, mas peraí, eu vou fazer por mim, vou fazer por ela, tipo, qual que é o equilíbrio?
Sim.
Que eu tenho que me satisfazer ou satisfazê-la?
Aí uma melhor resposta é sempre procurar uma informação, uma ajuda, uma terapia. Então, eu canso de... Quem ser a primeira pessoa que me procura, por exemplo, não é a mulher, num caso desse específico, que eu atendo o homem também, mas assim, é o marido dela que fala, pô, ela tem essa dificuldade, me incomoda, incomoda ela, ela tá sem graça de chamar, eu tô aqui fazendo essa ponte. E esse trabalho vai ser feito com ela e também com ele, vai ter momento que a gente vai trazer. Mas nós somos seres condicionáveis, a gente consegue fazer qualquer coisa e a gente consegue se condicionar para chegar a qualquer coisa.
Uhum.
Então, do mesmo jeito que a mulher acaba usando de um artifício, por exemplo, na questão de dificuldade de chegar ao orgasmo durante a penetração, ela vai acabar ou encontrando uma áreazinha na pele dele que vai dar um atrito ali e vai conseguir chegar ao orgasmo porque está tendo um atrito no clitóris, por exemplo. Isso é errado? Não, não é errado, mas você vai sempre acabar na mesma posição. E aí seu cérebro vai saber exatamente o que vai acontecer. O que o cérebro precisa na hora do sexo? Da surpresa, da novidade, né? Então você tá indo... Se o cérebro sabe exatamente o que vai acontecer, a dopamina vai vir tipo... Pá, tá bom, gozou. Ha, nada demais.
Porque é o dia a dia, né?
É o dia a dia.
Você acaba seguindo as mesmas regras ali. Ó.
Aí você vai abrir a revista ou a internet. Ah, você tem que trazer novidade pra relação. Aí tá. Aí o que, que é essa novidade? Porra, se vestir de enfermeira. Você vai fazer isso uma vez na vida e outra na morte. Né?
É.
Ninguém vai ficar ali fazendo essas grandes... Uma novidade pode ser você aprender a ter um orgasmo sem depender da mesma posição sempre e sempre ter que acabar na mesma posição e seu cérebro trazer esse fator. Tipo, de repente, opa! Não aconteceu agora? Tipo, meu Deus do céu, não é agora que ela vai gozar? Porque eu tô sempre acostumado que ela goze em cima. Não, não vai ser? Oh, que interessante! Aí quando vem a dopamina, vem com tudo. Dopamina, adrenalina e todos os hormônios do circuito de recompensa. Então, às vezes é um ângulo, às vezes é uma informação.
O local também, às vezes não
é
sempre no mesmo...
Cara, assim, eu e Nisa, a gente se dá muito bem, né? O que mais, né, o que... Se não tivesse o sexo aqui, meu amor, pandemia, por exemplo, já tinha jogado pela janela.
Mutuamente, né?
Mutuamente.
Um jogava o outro.
Mutuamente.
Tipo,
mas
vamos
assim,
pular juntos,
sempre
né?
Foi na cama e provavelmente vai continuar sendo na cama.
Quer
então,
dizer,
assim.
A casa é de ferreiro, o espeto é de ferro.
Não, mas o local, acho que pode influenciar, talvez, para pessoas que pensam nessa história do local. Claro que um hotelzinho, uma viagem sempre é bom. Mas, assim, locais diferentes, na praia,
não
sei o quê.
Tem que ser no banheiro público. Tipo.
Banho, enfim, coisas que
um
tem
químico,
muita...
Né?
Um show de rock.
Não dificulta, né? Não precisa dificultar. Claro que tem pessoas que curtem, ótimo show. Mas é muito mais questão de ângulo, de posição, do que você vai fazer. Não precisa também virar uma ginasta.
E não, especialista no Tantra também, que vai fazer...
Estudar um pouco sobre Tantra. Você não precisa pegar as coisas do Tantra e ir lá ser especialista, sabe? Mas, pô, pegar algumas noções. Essa, por exemplo, massagem peniana é uma coisa do Tantra desconstruída para ser uma coisa fácil que qualquer leigo vai entender. Então,
uhum.
E aprendendo coisas diferentes, assim. Mas não vai nessas grandes produções, porque não vai. Você vai fazer uma vez, depois nunca mais vai fazer. Vai ser um puta trabalhão.
É feito o cara que queria que a mulher viesse de enfermeira, só que ela veio de enfermeira do SUS. Aquele jaleco azul. com aquela toquinha. O cara, pô, não era bem isso que eu tava esperando, né?
Tesão zero, né?
Total.
Agora, trabalhando com sexo, né? Com muitas histórias sexuais. Algum momento o sexo passa a ser algo mais técnico e o dia a dia do
pra
sexo.
Mim? É. O tempo inteiro.
Deixa de ser, puta, cara, virou o meu trabalho e não tem tanta graça.
É o tempo inteiro, mas assim, realmente, às vezes eu encho o saco de falar sobre sexo, eu falo sobre isso o dia inteiro, então, pra mim, sim. Mas eu não sei, alguma coisa dentro do meu cérebro consegue dividir por exemplo, eu não vivo sem o meu sugador. Tipo assim, meu sugador é a minha vida, todo
Explica
dia.
O que é um sugador?
Sugador é um vibrador que... Assim, desde, digamos, o Rabbit, que foi a grande revolução do Sex and the City, que foi o Rabbit, não sei o quê. A última grande revolução é o sugador, que é um outro mecanismo que suga o clitóris. Suga e solta, suga e solta. Não vibra, suga. E, bom...
Orgasmo rapidíssimo.
Amor, assim, saiu não é o país, assim. 80% das mulheres chegam em menos de 2 minutos ao orgasmo. Então...
Mas cria uma dependência disso.
Então, ótimo, eu sou dependente do meu celular e do meu sugador, com muito prazer, obrigada, amo. Então,
Nossa,
eu tenho meu marido,
ouvindo assim,
eu tenho meu marido, tenho meu marido, mas são duas experiências separadas. Eu tenho o meu momento, que é praticamente todo dia, eu vou, em vez de tomar um Rivotril pra dormir, eu vou usar o sugador.
É mais
eu vou
saudável,
feliz.
Com certeza.
Mais saudável, é a energia circulando, ajuda... Pô, é milhões de coisas e me deixa feliz. Então, e não tem nada a ver, não deixo de amar menos. E sim, essa coisa da dependência é muito engraçada. As pessoas falam sobre isso. Ai, eu tenho medo dos vibradores, porque eu posso ficar aficiada. Gente, é tecnologia erótica. Ela tá aí para te ajudar. Você vai deixar de usar o celular? Você não vai deixar de usar o celular, o computador, nada. O resto da vida.
Você não vai deixar de querer uma pessoa porque vai ter um vibrador.
Porque a masturbação e a transa são experiências completamente diferentes. Acho que qualquer pessoa, homem ou mulher, entende que é diferente você, sei lá, bater uma do que você transar.
E qual personagem que o Niso faz que você gosta mais na hora da transa?
Não.
O seu Ptolomeu.
Não é o meu. Isso foi um fetiche com outra mulher. Outra mulher já pediu pra ele. Eu não pago esses micos, não. Não foi, amor. A mulher chegou e falou assim: eu quero transar com você.
É uma
Ptolomeu.
Mulher que quis me pegar.
Aí eu tenho uma cena na minha cabeça, porque ele falou que o bigode ia caindo.
Eu me prestei a isso.
Não, ele, óbvio, ele é um tarado, gente. Vocês não estão entendendo.
Bigode descolando.
Ele é um tarado, ele vai se prestar isso. E aí o negócio de. Eu tenho essa cena, tipo, eu imagino você suando. E o negócio, tipo,
tem que reproduzir essa cena.
Agora, olha só, você, tanto no atendimento, como você recebe muitos directs, muitas mensagens com dúvidas e tal, qual foi a coisa mais bizarra assim que você já recebeu?
Ai, gente, é muita coisa bizarra. É muita coisa bizarra. Mas o que, assim, ultimamente, uma coisa que, cara, me irrita é essa coisa da ejaculação feminina, né? Então, vem, assim, muito homem.
O squirting, né? Como chama, né?
Minha mulher não goza. Minha mulher não gosta porque não sai um jato de dentro dela.
Ai.
Cara, isso é diário.
Jura?
Diário. As pessoas acham que a mulher não tá gozando
porque
não sai o jato. E para começo de conversa, são duas coisas completamente diferentes, né? O gozar, né? A lubrificação vai sair das paredes do canal vaginal, tipo suor. E a ejaculação sai da uretra. Né? Que toda mulher, todas nós ejaculamos, ali tem alcalina, então está ali para facilitar a passagem do esperma, né? Para lubrificar o esperma e proteger ele da acidez do canal vaginal, que é muito mais ácido. Ele precisa dessa alcalina para sobreviver e chegar até o óvulo. E aí, o que acontece? Toda mulher ejacula, só que 90% das mulheres é de forma imperceptível, você não percebe.
O jato, que é algo fora do comum.
10% dá um jato.
É, até que é um número ok.
Grande, né? Geralmente.
Se fosse uns 3%.
Não, 10%. Dificilmente eu estou dando aula com um grupo de mulheres que não tem... A cada 10 vai ter uma que ejacula.
E algumas se incomodam? Porque
sim, porque
toda vez aquilo...
que acontece? A mulher não sabia que era ejaculação. Acho que hoje se fala um pouco mais, as pessoas estão entendendo um pouco mais e achava que era... urina. E ali, você vê que, no primeiro, que a mangueirinha da urina fecha, vai sair ali das glândulas skin a alcalina, é outra vai usar mesmo, vai ter resquício, porque vai usar ali a uretra. Mas se você vai, por exemplo, examinar isso no laboratório, você vai ver, mas é outro líquido. Então, ou ele vai ser branco, ou transparente, não vai ter cheiro de urina. Enfim, e a mulher achando que era xi, se prendia. Então, sim, não conseguia chegar ao orgasmo, porque estava ali tensa, achando que ia mijar em cima do cara, entendeu? Então,
qual é normalmente a quantidade?
É, assim, pode ser de 1 a 2 colheres até meio litro. Assim, tipo de
1 a 2 colheres até meio litro.
Agora, não é esse jato dos filmes pornográficos glamuroso, que jorra, que vai até, né, a parede e através. Não, é uma coisa muito menos glamourosa, que é uma coisa... Sabe, tipo,
você vê 1 a 2 colheres até meio litro. Alguém mediu isso, né? Teve um técnico da Anvisa, provavelmente, ou da Pesos e Medidas, né?
Aquela... Tem que analisar, né?
É.
Vamos ver quanto
análise
é que
dá. Técnica. É. Mas qual outra história bizarra, assim?
E aí, para você, só para coisar, para dar dica, se você tem dúvida se é ejaculação ou urina, vai no banheiro antes, vazia a bexiga, porque aí, se der vontade, você sabe que é ejaculação. Outras perguntas bizarras. Ai, gente, tem muita coisa relacionada ao pênis. Tipo, se o meu pênis é normal. Porque tem isso também. Os pênis são muito diferentes. As cabeças são muito diferentes. Tem inclinado para a direita, inclinado para a esquerda.
Inclinado ao contrário.
Inclinado, guarda-chuva. Tem aquele cabeça que parece
cogumelo. Né?
Enfim, e bem os inclinados também. É muita, muita essa coisa de, pô, como é que eu faço ficar reto? A gente transa de uma forma errada, que é entra e sai reto. As pontos sensíveis da mulher tá na parede. Então, se o seu pênis não é reto, você tá na vantagem, porque você vai poder bater nas paredes. Eu brinco que eu já entortei o pênis inteiro do Niso, que eu vou inclinando para um lado, para o outro, vou para o lado, para o outro.
Deformou, porque, né?
Assim, não deformou. Tem graça. Entra e sai, você não tem o um ponto de atrito.
É possível quebrar? O pênis?
É
possível.
É possível quebrar o pênis. É possível quebrar o pênis e tem que, tipo, ir buscar ajuda, mas vai dar tudo bem. É possível quebrar. Existem muitos acidentes no sexo, né? É o freio também, às vezes, desprende, aí sangra pra cacete. O
famoso cabresto, né?
E aí a pessoa fica em pânico, achando que vai morrer porque é muito sangue. Não vai. Mas coisas assim. Estranhas que acontecem, tem muita coisa a ver com fetiche. Então, eu tenho um fetiche. E os fetiches são desde, sei lá, furries, que são os, né, bonecos.
Aqueles bonecos cabeção tipo urso, sabe?
É, uhum. Até...
Bendito, bizarro, né?
Bexiga,
é
até comida.
Bizarro, né?
Que você vai olhar e fala, eu nunca teria tesão nisso, entendeu? Só que esse é o perfeito do sexo. Tem para todos os gostos. Tem cada um. E a internet, nesse sentido, é muito bom, porque você tem um lugar para encontrar a sua tribo. Sabe? Tipo, pô, vou aqui nos furries, eu vou aqui na
fórum,
BDSM.
Tem comunidade dos...
Vou aqui no...
Dos palhaços, sabe? Né? O pessoal que tem tesão em palhaço. Aí você vai lá, sim, e troca figurinha e tal.
Tem tudo. Tem um lugar para você ser feliz hoje. Isso é uma parte boa da internet.
Cara, tem umas perguntas rápidas aqui.
Bora lá.
O quanto o Tinder favorece ou prejudica?
Então é isso. Eu acho que o Tinder é uma, como todos os aplicativos, tem muito essa coisa de descartar. Então você não se aprofunda com ninguém, né? Porque você falou um ai que você não curte, ai, vou pra próxima. Sempre tá pensando que a grama pode ser mais verde em outro lugar.
Sempre é do vizinho mais.
Entendeu?
Verde.
Então é difícil você falar, então, vou investir nessa.
Para você, mais ajuda ou mais prejudica?
Eu acho que, no fim das contas, mais... É complicado. Mais prejudica eu falaria, porque as relações ficam mais descartáveis, etc. E tal, mas, ao mesmo tempo, para as pessoas mais tímidas,
as
etc.
Mais trancadas, né,
pelo... é também uma chance. Mas se for... Botar numa balança, eu acho que mais prejudica do que... Porque aí também é essa coisa do descarte. Por exemplo, tem muita mulher que chega pra mim hoje em dia que quer ser aquela que se destaca na transa com o cara do Tinder. Então, se ele vai sair e transar com 3 mulheres na semana, ela quer ser
ela quer a
que 5 arrebenta.
Estrelas.
entendeu? Então ela quer técnicas de não sei o que, de não sei o que lá, pra arrebentar, né? Porque é a forma com que ela acha que ela vai encontrar algum destaque.
E o perfil dessa mulher é o quê? Acima dos 40?
Não, não necessariamente.
Meninas novas?
É. Não, não tão novas, porque eu não atendo muitas meninas de 20 e poucos anos, sempre, não sei porquê, chega pra mim, mas meninas de 20 e poucos anos são bem puritanas, tá? Você é, né? Vai andando com a idade, você vai ligando um pouco, foda-se, sabe?
Pode crer. É, lugares do corpo infalíveis para despertar o desejo na mulher.
Clitóris. O clitóris, com certeza. É...
A boa conversa, a cabeça que você
a
falou.
A cabeça, né? Obviamente.
O clitóris ele é feito só para isso, né? Só para dar prazer. Né?
Só tem essa função. Que é dar prazer. É claro, tem atrás das pernas, tem lugares nos pescoço, pés, tem pescoço.
O toque, às vezes.
É, o toque, o jeito que você pega.
Nuca.
É muito atitude, entende? O homem precisa ter atitude. Essa coisa de que é pegada que as mulheres falam, é isso, é atitude, é ter um tchan, entendeu? É pegar de um jeito interessante. Mesmo que seja romântico, não tô falando com violência. Mas é com presença, é ter essa atitude. Isso é o maior afrodisíaco para qualquer mulher.
Pode crer. Os top 3 fantasias mais desejadas pelas pessoas.
Top 1, homens e mulheres, tá? Transar com outra mulher. Maior fantasia, tanto do homem quanto da mulher. Fazer um 3, né? Um menagem com outra mulher. É...
Das mulheres também?
Então, das mulheres, top fantasia.
Olha só.
Das mulheres também.
Pensei que era a fantasia mais de homem.
Todo mundo fala, né? Que é mais de homem. É... Depois, BDSM, a pessoa gosta de um tapinha não dói, um lance assim, né? O povo curte. Não é BDSM que eu chamo de BDSM pra baunilhas. BDSM estilo 50 tons de cinza. Não uma coisa
não é
hardcore. Não.
É, que não. Amarrar na corda e tal.
Não. É uma coisa mais desconstruída. Outra fantasia... Ah, o povo gosta de brincar também com sex toys, assim, com... Porque sex toys não são apenas vibradores. Tem várias outras coisas. Se você entra num sex shop, você vai ficar perdido. Porque tanta coisa, não sabe para que funciona. Mas as pessoas têm pessoas que gostam de brincar com lugar, apesar que eu falo que isso também não é fantasia. Tem... swing... que é bastante, que tem um povo que gosta, não somente fazer, mas assistir. Tem o voyeur, tem uma excepção, é a pessoa que gosta de se exibir.
E tem casa de swing e tem os grupos que se organizam, né? Que...
Swing é cheio de regras, cheio de coisas, cheio de... Eu brinco com...
Até não tem uma assim, né?
Eu falo para as pessoas... Eu falo, mas eu falo para as pessoas assim que são muito travadas, são meus pacientes, às vezes meus alunos. Cara, vai num clube de swing, primeiro que ninguém vai mexer com você. No swing, quem manda é a mulher. Então, assim, ninguém vai chegar e dar em cima de você. A gente foi umas 2, 3 vezes quando eu estava fazendo estudo antropológico.
Pesquisa
meu
de
livro,
campo.
Pesquisa de campo. Mas é real, ninguém mexe com você. A mulher que vai chegar em você e vai falar se você está afim. E, cara, a gente ficou, por exemplo, um cubo de swing só assistindo esse... Pega só de que você olha ali, você pega material para transar por um ano em casa.
Era um trabalho mais antropofágico do que antropológico, entendeu?
Sabe, se assistindo... É porque a gente não curte swing, mas assim, tipo, de olhar ali, nossa...
É um material, tem bastante...
Bom.
Como você se sentiu nesse clube nisso?
Ah, cara, é interessante, assim.
É porque talvez seja... É. Na época que a gente ia, era uma galera meio cafoninha.
É, então, total, né?
Tipo, mas a caída, assim, qual que é?
Caída, não. Geralmente a mulher é super corpão e tal, nananã. E a gente falava que...
Os caras de cordão de ouro, de cinto branco, sabe? Unha grande.
Não que... era muito atraente.
Estereótipo, entendeu?
Tá indo... Não era aquela coisa mais atraente pra gente.
Fashion,
não era. Não era, não. Tipo, pô, tem um casal fashion, tomou aqui, tipo, uhul. Não, era uma coisa... Não sei se isso mudou, pode ser mudou. Eu tô sendo preconceituosa.
Depende,
gente,
do local também, né? Do bairro.
Provavelmente.
Da região.
Isso é Rio de Janeiro.
Tá pós-conceituoso.
É, isso é Rio de Janeiro em.
2000,
20
né?
anos atrás. É. Então, tipo, aqui hoje em São Paulo tem milhões de clubes de swing e deve ter muita gente fashion aí.
Mas tem muita gente que vai com um casal falso, né? Nesses...
Cara, isso dá uma merda. Que dentro desses meus estudos antropológicos, eu tava Uma vez tinha um casal que mudou, tipo, a mulher mudou de namorado. Meu Deus, o grupo lá teve um infarto. Tipo, depois eu até conversei com a mulher no particular. Falei, gente, que reação. Mas não, é porque você ser casado é o que eles mais procuram. Porque se você é casado, você não é uma ameaça.
Sim,
você
é
não vai roubar
visto,
o marido
é
do
visto.
Outro. Exato.
É, e também, exatamente, não vai ter... Não vai quebrar o sigilo. Vamos
exato.
Dizer, porque existe um código ali. Né? Pô, tem lugar que pede...
Sim.
Certidão.
De casamento.
É, ou então,
ou chega nesse nível.
É coisa também de residência. Você tem que levar, cada um tem que levar
um comprovante,
de residência para dizer que mora
que
junto.
Que mora junto. Né? É que eu e o Niso, a gente fez todas as nossas putarias antes da época do celular. Então, assim, a gente fez tudo isso. Tudo isso a gente fez, gente, pelo amor de Deus. E feliz, tá? E eu falo com naturalidade, porque tem que ser natural. Então, a gente fez os homenagens, as orgias, as coisas toda. Só que numa época que não tinha privacidade. Eu não sei se hoje...
É, o celular deve ter mudado muito.
A gente teria o mesmo peitão de ir lá e encarar uma dessa, com medo de... dessa. Não que eu não ache que deveria ser normalizado, mas não quero... Enfim, minhas partes privadas.
O lance de se gravar virou um grande problema, né?
É um problema.
Porque a galera tinha um super feito na época do VHS, eu lembro.
Você fazia um filminho caseiro.
Faz um filminho. Ninguém vai roubar a sua fita.
Exato. É. Hoje, quando me falam assim, ah, eu queria gravar, eu falo, beleza, você grava, mas você apaga na. Você assiste e apaga.
Mesmo apagando, né? Fica no histórico,
exato.
Vai pra nuvem.
É, sabe-se lá pra onde vai aquilo, né?
Exatamente. Porque... Isso é o super. Nos Estados Unidos tem, tipo, site que é tipo revenge porn, ou seja, que a galera bota filmes que fez com a ex pra
é vingança,
ferrar,
né?
Com a vida da pessoa.
No iPhone você grava, ele vai pra nuvem, você apaga, ele tem 30 dias ainda pra você recuperar.
Olha,
da nuvem.
Nem eu sabia disso.
Então,
tá vendo?
Se você gravou, foi pra nuvem, meu, consequentemente.
Quem administra essa nuvem?
Normalmente é você.
É complicado.
Mas você vai confiar 100%?
Se alguém rouba os seus dados, a primeira coisa que o cara vai pegar é o seu acesso do iCloud e aí vai pegar tudo que tá lá. Fudeu, acaba se você...
Vou até mudar, vou dizer, não pode mesmo. Eu sempre falava, tá, mas apaga logo, né? Sei lá, tipo, no mesmo dia.
O apaga logo hoje em dia não quer dizer nada. Cara, a gente tem uma coisa aqui que é um curtograma, que através de perguntas, pô, psicóloga, a gente entende um pouco mais do momento que você está vivendo. Você sabe o que é o curtograma? Já fez alguma vez?
Pergunta rápida?
O curtograma é uma forma de autoconhecimento, eu aprendi por meio da pandemia.
Tá bom. É um teste psicológico, entendi.
Hoje para você, gosto e não faço.
Tá.
Qual que seria esse... item que você gosta e não faz, por algum motivo, seja lá pelo qual for.
Gosto e não faço? Gente, eu sou uma pessoa tão egoísta que eu acho que eu faço tudo que eu quero fazer, Cruz. Gosto, não faço... Sei lá... que eu gosto, eu não faço, eu faço tudo que eu gosto, cara. Esse é o meu problema, talvez deveria ser menos assim.
Tem muita gente que fala de viajar, de passar mais tempo com a família, tem...
Acho que talvez viajar. Ou não, aí, fazer uns passeios culturais por São Paulo, que eu fico todo final de semana falando que a gente tem que fazer, chega na hora, fico com preguiça, ninguém faz, e a gente tá enfurnado de casa.
O lugar que mais tem, né? A gente acaba não aproveitando.
A gente tá em São Paulo. Então, gosto, não faço e fico com culpa ainda por cima.
Gosto e faço, com frequência.
Sexo.
Não gosto, mas faço por obrigação.
Não gosto, mas faço por obrigação. Estudar com criança pra prova, ser mãe turista, apesar que ele é pai turista, eu sou muito menos mãe turista. Não, cozinhar eu gosto, então eu faço. Não. Mas é por obrigação hoje em dia. Ah, muita coisa com esses cuidados com criança, que cuidar é legal, dá uma sensação boa também. Uhum. Mas estudar para prova ninguém merece.
Estudar
é uma coisa chata. Já não gostava quando eu tava, vou ter que... Nossa, chata.
E na época das videoaulas, né, da pandemia?
Nossa Senhora!
Sinceramente, a gente lá em casa, um pouco, a gente se deu mal, porque a gente ligou um pouco, foda-se. A gente falou, o mundo vai acabar. Então, e daí que estão estudando? Deixa ele. E depois a gente pagou o preço por
isso.
Tem que
correr atrás, né? E não gosta e não faz nem por obrigação.
não gosto e não faço. Ah, em certos eventos... Hoje eu me dou a luxo, assim, tipo, de escolher certos eventos que eu vou, festas e tal.
Certos podcasts, né?
Podcast, que tem que... Pô, é podcast uma hora. Não, cara.
Aí você olha lá, cada vídeo tem 300
views. Eu mando o carro,
né?
Não.
Vamos fazer esse podcast?
Porque eu sou uma pessoa tão, tipo, eu espalho a palavra. Então, se tem uma pessoa me ouvindo, eu vou tentar falar. Então, eu realmente tento falar sim para todos. Mas São Paulo é grande. Às vezes você demora uma hora e tanto para chegar num lugar. Então, eu tenho...
Tá mais seletiva, né?
Você é mais seletiva. Mas mais do que isso, até esses eventos, as festas e tudo, que também vocês adoram, vocês são super eventos, festas e
coisas.
Sabe
que eu sou meio bicho do mato, eu não gosto, cara.
Então,
me chamam pra várias pré-estreias, pra isso, pra aquilo.
Pois é, também.
Eu falo, ai, cara,
cansativo.
Tá muita preguiça. Dá.
Tem que conversar.
Não, quando teve a pandemia, eu e o Inizo, tipo, ufa, os quatro eventos da semana que vem a gente não precisa.
São Paulo tem evento todo dia, né?
Todo dia?
Todo dia.
E aí, depois da pandemia, a gente ficou pior, eu acho. É mais difícil. Tem que se preparar psicológico. Tipo, outro dia a gente estava na estreia do Bruno. Ele, pô, vamos lá, tem festa aqui na... Aí eu, cara, não me preparei psicologicamente para isso.
Já fomos na estreia, cara. Não tem que ir pra festa depois? Não, pelo amor de Deus.
E tem gente que gosta de muito de festa, né, cara?
Tem. A Tana, a Aritana fuminha na bunda. Nossa grande amiga que incentivou muito a nossa mudança pra cá. Meu Deus, ela tem evento todo dia. Ela já até parou de falar quer ir.
Porque nunca vai, né? Nunca vai.
Parou de convidar.
É. E a gente tem uma playlist no Spotify que a gente alimenta com uma música de cada convidado.
Tá.
Uma música que tenha uma memória afetiva, uma música que marcou a sua vida. Qual é? Qual música que a gente alimenta da Tati?
Eu acho que é a música... da peça do não a Rita Lee, Freedom, né, que acho que tem a ver com a peça, tem a ver com a nossa lista que a gente fazia. Eu não sou atriz,
Michael,
mas a gente fazia
do George Michael. Não, na verdade era Sex, né?
I want your sex. Ou também Sticks and Stones, que
é
também
Ariana,
é muito nossa cara. Ou Moulin Rouge.
Escolhe uma.
Não sei.
Ah, acho que é do George Michael.
Do George Michael, tem a ver com tudo.
O que te lembra?
Viu, eu sou fã do George Michael, tá vendo? Mais um.
Mais um sintoma.
É o gaydar aí, o.
É a primeira e única vez, né? Quer dizer, teve temporada no Rio e em São Paulo, porque o meu livro é Vem Transar Comigo, e a peça ficou Vem Transar com a Gente, que é a minha palestra, mas em ritmo de stand-up.
É, quando eu fui falar, eu confundi, porque são dois nomes parecidos, né?
E aí os produtos vêm transar, então é tudo nome que eu inventei antes de mídias sociais, porque se você for colocar hashtag vem transar, você
toma
vai
blog,
entrar na
hashtag,
então... essa nossa necessidade de chocar e chamar atenção que acaba se dando mal.
Tem um preço, né?
Tem um preço.
O animal. É só tenho a agradecer. Deixa suas redes sociais para quem não segue.
@ Tatiana Presser, Instagram, TikTok, YouTube.
E os seus produtos, como comprar?
Bom, os produtos sexuais, o iPod que a gente lançou agora, está em todos os sex shops do Brasil.
O Niso tava falando, bem legal isso aí.
Muito maneiro para ajudar com o apagão sexual, mudar a experiência
do
sexo. É um pod, um vape. Né? Tipo, igualzinho, exatamente igual ao Ignite, que foi o primeiro que saiu aqui, né? Então você vai puxar e não vai sair fumaça, gente. Não é um vape, é lubrificante. Então vai puxar, vai vir um lubrificante que tem gostos, e esses gostos, bem na vibe dos vapes, que são manga com pêssego, sei lá o quê, você vai cair de boca. Então, você traz uma
inovador, né?
Nova experiência, e eu tenho muito orgulho desse produto, porque é a nossa quinta linha, e esse foi 100% tirado da cabecinha aqui. Então, é trazer assim, realmente uma nova experiência e incentivar o povo mais jovem, né, nesse apagão sexual, a não ver. Por isso que aí pode, porque faz bem para a saúde. Mas já está, acho que está em todos os melhores sex shops do Brasil. Quando isso for. E também o meu curso, que é Virando a Cama do Avesso, que você encontra em todas as minhas redes sociais também.
Animal.
Consultório, enfim. É isso.
Obrigado, Niso, obrigado.
Imagina, um prazer.
Mais uma vez você por aqui.
Prazerzaço. Deixa adorei, isso. Meu amor, estar aqui com você.
Ô, meu amor, obrigada.
Vamos dar um tempinho aí para você vir aqui no Nisológico, né?
Sim, né? Porque ainda não fui convidado. Não, podcast, vai ser. Meu marido.
Não, vai ser, meu amor. Eu tô guardando
papo
você.
Papo não falta, né?
Eu tô guardando você, sabe?
Ah. O problema sou eu falar demais, né? Porque eu já falo pra cacete e ele fala menos, então assim.
Não, mas aí, no caso você como convidado, é você que tem que falar demais mesmo.
É verdade.
Tem que falar.
Então a gente vai se dar bem.
Deixa suas redes sociais, Niso, pra quem não te segue ainda.
Neto Niso, no Instagram. E no TikTok, Niso Neto Oficial.
É isso aí, vai lá e assista o Nisológico também.
É, Nisológico, é só botar Nisológico no YouTube, não tem como errar.
E o curso de dublagem.
Curso de dublagem, cursonisoneto.com.br. Obrigado, meu amor.
Aquela que tem que vender tudo.
Por lembrar.
Obrigado.
Obrigada, querido.
Obrigado a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, muito sexo aí pra você. Valeu. É.